O projeto que disciplina licenças compulsórias a imunizantes e medicamentos durante a pandemia foi barrado pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora o governo deve analisar o veto presidencial. Vamos entender quais as consequências desse veto para o país e principalmente para a população que depende da saúde pública. Para começar, é bom esclarecer que o termo quebra de patente está em desuso e o correto agora é licença compulsória. Toda patente precisa ser registrada em um órgão que regulamenta a propriedade intelectual. No Brasil, a validade é de no máximo 20 anos. O professor Dr. Calixto Salomão Filho, professor titular do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, especialista em propriedade intelectual e patentes, nos ajuda a entender o que é e como funciona.
Uma patente é um privilégio temporário concedido ao inventor para que ele possa explorar comercialmente a sua invenção. É um estímulo à invenção, mas que tem como pressuposto também o acesso do público à tecnologia. Patentes têm um prazo máximo de 20 anos, sem possibilidade de extensão. A quebra de patente ou o licenciamento pode ser feita a qualquer momento, enquanto a patente existir.
A quebra de patente é positiva porque faz com que a fórmula de um remédio passe a ser de domínio público, permitindo que vários laboratórios possam fabricar e, com isso, baratear o custo.
Quebra de patente é um nome coloquial para o chamado processo de licenciamento compulsório, em que o titular da patente é obrigado a permitir que outros produtores produzam, mediante pagamento de um royalty, produzam bens oriundos da sua invenção. Então, é um sistema que permite o aumento da produção e a criação de concorrência entre produtores.
O primeiro caso de licença compulsória na América Latina ocorreu no Brasil, em 2007, durante o governo do presidente Lula, com um medicamento para o tratamento da AIDS, como lembra o advogado Calixto Salomão Filho.
O Brasil realizou um licenciamento compulsório na primeira década do século XXI, através de um decreto presidencial, na época do governo Lula, do medicamento efavirenz, que compunha o coquetel anti-AIDS. No início, o remédio foi importado da Índia, o genérico, e depois de alguns anos se desenvolveu a tecnologia nacional, Farmanguinhos e outros laboratórios privados passaram a produzir. O decreto foi renovado em 2012 e a produção nacional se estabeleceu.
O médico sanitarista Gonçalo Vecina Neto, do Departamento de Política e Gestão em Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, avalia que a licença compulsória significa um passo importante para o acesso à saúde pública.
O licenciamento compulsório é um rompimento de uma regra jurídica. Que, como toda regra jurídica, tem suas exceções. E no caso da patente, a exceção é acesso a serviços de saúde, não prejudicar a saúde pública. Então, quando a saúde pública corre um risco, eu tenho que ter a possibilidade de fazer o licenciamento compulsório da patente. Mas esse projeto de lei que o presidente acaba de vetar, ele facilitava e abria possibilidades para que nós pudéssemos fazer a quebra de patentes e, com isso, aumentar a probabilidade de construir acesso a medicamentos. Então, acho muito grave o presidente vetar o licenciamento compulsório de patentes nesse novo dispositivo legal que estava sendo colocado para a sua análise.
Professor Vecina Neto ressalta a importância de se ter uma política pública de quebra de patentes para que a população tenha acesso a remédios. Mais do que isso, é necessário que existam locais que possam produzir esses medicamentos para poder sair definitivamente das importações de remédios.
A quebra de patentes, por sua vez, é importante para o Brasil por causa da necessidade de construir acesso. Quando você quebra a patente, você aumenta a possibilidade de acesso. Como eu já disse, não é 100% das vezes. Por quê? Porque você quebra a patente e aí tem que produzir o medicamento. Nem sempre, ou quase nunca, o que está depositado no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, não é suficiente para produzir o medicamento. Então, além das informações que estão no INPI, é necessário um trabalho de engenharia reversa, feita em laboratórios especializados, com muitos mestres e doutores, geralmente laboratórios universitários, ou de indústrias muito bem preparadas para fazer cópias desses produtos muito diferenciados, particularmente os de biotecnologia, né? Por isso não é uma coisa muito simples, é complexa e certamente depende de uma política pública.
A falta de uma política pública nessa área de medicamentos faz com que o Brasil ainda pague preços altíssimos por remédios que não temos acesso.
Este é o grande problema do Brasil hoje. Nós não temos uma política pública. No entanto, o Brasil gasta algo em torno de 8 a 10 bilhões de reais por ano com medicamentos que são comprados das multinacionais, e boa parte deles protegidos por patente. Em alguns, nós conseguimos fazer algumas negociações que baratearam bastante o preço. Mas existem ainda produtos com preços impeditivos, né? Nesse momento, nós estamos vivendo a questão da incorporação dos medicamentos para tratamento de Covid. E aí nós vamos ter uma discussão muito grande, né? Temos também a questão das vacinas, né? Se bem que nas vacinas nós conseguimos com o Butantan e com a Fiocruz resolver uma parte do problema, mas ainda não temos acesso a uma vacina de RNA mensageiro.
O advogado especialista em propriedade intelectual, Dr. Calixto Salomão Filho, explica que no período da pandemia foi fundamental o licenciamento compulsório.
Sim. O licenciamento compulsório é muito importante em certas situações, particularmente em situações graves como essa da pandemia. Na verdade, essa situação coloca até uma questão maior: se o licenciamento compulsório, que é por definição local ou regional, é um instrumento mais adequado. Por exemplo, está se tentando em Genebra, na verdade, a declaração das vacinas como um bem comum da humanidade. O problema é que não se chega a consenso. O ideal seria a declaração de bem comum, porque as tecnologias estão no norte, na maioria no norte, sobretudo do mRNA. Mas enquanto isso não ocorre, tem que se recorrer ao licenciamento compulsório, e é um instrumento muito importante, sim, para a disseminação da produção e do acesso.
Ouvemos Dr. Calixto Salomão Filho, professor titular do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP, e o professor Gonçalo Vecina Neto, da Faculdade de Saúde Pública da USP, falando sobre a quebra de patentes para novos remédios e vacinas. Sandra Capomatto, Rádio USP.